DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Na vossa companhia estão hoje Nádia Sufi e António Rocha. Conheça os destaques da emissão desta terça-feira, 18 de dezembro de 2018. Em Moçambique, o líder da Renamo acusa forças de defesa e segurança de ter dois comandos e faz um apelo ao presidente Filipe Nyusi.
Solicitamos ao Presidente da República, na sua qualidade de subscritor, o memorando de entendimento para corrigir as nomeações interinas e proceder segundo esse documento. A bem da nação, solicitamos também a celeridade nos passos escolhidos.
Polícia moçambicana desconhece paradeiro de fotojornalista moçambicano e de supostos jornalistas estrangeiros em Cabo Delgado. E na Guiné-Bissau termina amanhã o recenseamento eleitoral, mas sob contestação da oposição. Em Moçambique, o líder interino do maior partido da oposição afirmou esta terça-feira ter reiterado ao Grupo de Contacto Internacional para a Paz no país que o seu partido vai continuar a respeitar o memorando de entendimento assinado com o presidente Filipe Nyusi. Ossuf Momad acusou, no entanto, o governo de violar o memorando ao nomear recentemente para o exército apenas 3 oficiais da Renamo e interinamente. Os pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O líder interino da Renamo, Ossuf Momad, disse que o memorando de entendimento alcançado entre a liderança do seu partido e o presidente Filipe Nyusi, no âmbito dos esforços para o alcance de uma paz duradoura, não prevê a nomeação de oficiais do seu partido para o exército interinamente. Ossuf Momad disse ainda que, ao abrigo do memorando, a Renamo submeteu ao governo nome de 14 oficiais para serem nomeados, tendo sido conduzidos a postos de chefia apenas 3. O líder da Renamo reagia às declarações do ministro da Defesa, Atanásio Mutumuke, o qual afirmou há dias que a nomeação interina de 3 oficiais do maior partido da oposição para o exército, interinamente, não violava o memorando de entendimento. Preocupa os moçambicanos o facto do ministro da Defesa Nacional pretender ignorar e desrespeitar este memorando de entendimento, o que dá a entender a existência de 2 comandos no seio das Forças de Defesa e Segurança, afirmou Ossuf Momad.
Solicitamos ao Presidente da República, na sua qualidade de subscritor, o memorando de entendimento para corrigir as nomeações interinas e proceder segundo esse documento. A bem da nação, solicitamos também a celeridade nos passos escolhidos.
O líder interino da Renamo disse esta terça-feira a jornalistas, falando via teleconferência, que manifestou a sua indignação e preocupação relativamente à implementação do memorando de entendimento ao Grupo de Contacto Internacional para a Paz em Moçambique, no encontro mantido na semana passada.
Asseguramos a estes parceiros o compromisso do Partido Renamo de prosseguir com as negociações sobre a dúvida. Comprometemos-nos a respeitar o memorando de entendimento escrito por nós e pelo Presidente da República no dia 6 de agosto de 2018. Pelo que também exigimos o seu cumprimento pela contraparte.
O Grupo de Contacto afirmou na ocasião, através de um comunicado, ter ficado satisfeito com o diálogo com a Renamo e com a confirmação do seu compromisso de manter a paz e a implementação do memorando de entendimento sobre o processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração das forças residuais do partido. Durante a teleconferência desta terça-feira, o líder interino da Renamo voltou a rejeitar os resultados das eleições autárquicas de 10 de outubro, afirmando que foram fraudulentas. Ossuf Momad reiterou apelo ao Presidente da República, à sociedade civil, às confissões religiosas e à comunidade internacional, incluindo as Nações Unidas, para em conjunto reporem a verdade eleitoral. De Maputo para a DW, Lionel Matias.
Boa noite, António Rocha. Os nossos internautas têm opiniões já formadas em relação a este desentendimento ou desagrado da Renamo, não é?
Tem sim. Aliás, nós perguntávamos de 1 a 10 para si a que distância de voltar aos confrontos armados está a Renamo. Os ouvintes, por exemplo, João Soto de Maputo diz de 1 a 10, para mim diria 4,5, pois esta nova faceta da Renamo de querer negociar sem armas é uma boa iniciativa. Mas o governo não está a corresponder como devia. O cenário das últimas eleições autárquicas mostraram claramente que já não se trata da Renamo, mas o povo em si é que está a ser calado. Parece que, para mudar o cenário, é preciso que algum sangue seja derramado e a história mundial comprova precisamente isto. Mas os moçambicanos não querem mais guerras no país, escreveu João Souto de Maputo. Bernardino, de Tete, também no WhatsApp, diz que nem 10, mas 0. porque o partido no poder, a Frelimo, já pediu confrontos e o braço armado da Renamo tem-se mostrado muito sereno, sem nenhuma intenção de voltar a confrontos. Ele acha que deveria dar um, já chega às autoridades em Maputo, e mostrar-lhes que ainda a Renamo é algo a ter em consideração, diz Bernardino de Tete. E Pilato Gil, de Quelimane, Moçambique, entende que a Renamo não está totalmente satisfeita com o processo em curso. Para tal, o governo é chamado de forma urgente a reforçar e respeitar o memorando de entendimento assinado entre as duas partes.
Obrigada, António Rocha. Voltaremos às reações dos ouvintes e internautas daqui a mais um pouquinho. Caro ouvinte, participe também. Diga-nos o que acha sobre esta situação que envolve a Renamo e o governo moçambicano.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Instituto para a Democracia Multipartidária sugere que a nova lei eleitoral moçambicana deve ser aprovada pelo Parlamento até fevereiro para permitir a implementação do calendário da votação e possibilitar que os partidos conheçam a legislação. Pela primeira vez, em 2019, além da escolha do Presidente da República e do Parlamento, as eleições gerais vão servir para eleger os governadores através da votação para as assembleias provinciais que deixam de ser nomeados pelo Poder Central. A proposta do IMD defende que faça mudanças profundas a necessidade de se depositar a lei no Parlamento em tempo útil, por forma a colher subsídios de toda a sociedade moçambicana. O Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique instalou 15 praças digitais para permitir o acesso à internet gratuita em 10 municípios. A expansão das praças digitais em algumas cidades permitiu que mais pessoas beneficiassem gratuitamente da internet nos locais públicos, disse Emma Chicoco, presidente do UNC. Citado hoje pelo Jornal Notícias. O Instituto prevê ainda novas instalações de internet gratuita noutras cidades, mas não especifica o número de pessoas que se vai beneficiar do serviço. O ex-ministro do Ensino Superior angolano, Adão do Nascimento, morreu de causas naturais, indica hoje o relatório de fundamentação produzido pelo Serviço de Medicina Legal da Polícia Moçambicana. De acordo com a Embaixada de Angola em Maputo, a autópsia de Adão do Nascimento, encontrado morto a 12 deste mês num hotel de Maputo, revelou alterações compatíveis com a doença cardiovascular crónica aguda. Relativamente às lesões traumáticas encontradas na cabeça, o relatório adianta que nada tem a ver com a causa da morte, presumindo-se terem resultado da queda no momento do evento cardiovascular. O corpo de nascimento chega amanhã à noite a Angola.
DW Deutsche Welle.
A polícia moçambicana não tem registro da detenção de nenhum fotojornalista moçambicano e nem jornalista estrangeiro em Cabo Delgado, como informa o MISA Moçambique. Também o Gabinfo, o Gabinete de Informação em Moçambique, diz não ter credenciado nenhum jornalista estrangeiro. Por outro lado, há suspeitas de que os supostos estrangeiros sejam pesquisadores da Amnistia Internacional, algo que também carece de confirmação. Em suma, as figuras deste caso gravitam num espaço desconhecido pelas autoridades moçambicanas. Nesta segunda-feira, o exército moçambicano terá detido o fotojornalista moçambicano Estácio Valoi e 3 jornalistas estrangeiros, segundo o MISA, o Instituto de Comunicação Social da África Austral, citado pela agência de notícias Lusa. Eles teriam sido detidos a caminho do distrito de Palma, na província norteña de Cabo Delgado, durante o exercício das suas funções. Entretanto, a Polícia da República de Moçambique não confirma nenhuma detenção. Augusto Guta é porta-voz da polícia na província.
Não confirmo, porque quando nos chegou a informação pelo MISA Moçambique, dava conta que ele tinha sido detido no comando distrital de Mocimboa da Praia. Nós fizemos um trabalho junto ao comando distrital de Mocimboa da Praia, não tem indicação do Estácio Valoi lá. Então, o que estamos a fazer nesse momento, estamos a trabalhar para descobrir, de facto, onde é que ele foi detido.
Relativamente aos 3 supostos jornalistas estrangeiros que estariam na companhia do fotojornalista moçambicano, Guta diz também não ter conhecimento algum.
A informação que tivemos mesmo pela Misa Moçambique é que o Estácio Valor estava preso, não foi citado de outros três jornalistas estrangeiros.
Já que a polícia não tem o registro de detenção dos supostos jornalistas estrangeiros e do fotojornalista moçambicano, a DW África contactou o Gabinfo, Gabinete de Informação, órgão que tutela a comunicação social em Moçambique. A sua responsável, Emília Moiana, disse que não houve acreditação nenhuma de jornalistas estrangeiros para cobertura na região em causa. E a diretora do Gabinfo explica os procedimentos que devem ser respeitados pelos profissionais.
Todo jornalista, como acontece em toda a parte do mundo, quando vai entrar para um país, há mecanismos claros de contacto com o país através do órgão que representa a comunicação social. Para vir a Moçambique, todos os jornalistas sabem que o procedimento é ter uma credencial a partir do Gabinfo.
Entretanto, há informações que dão conta que não se tratam de jornalistas estrangeiros, mas sim de pesquisadores da Amnistia Internacional, uma ONG internacional de defesa dos direitos humanos. A DW África não conseguiu ainda obter uma confirmação da Amnistia Internacional. E quem tem dúvidas sobre a profissão dos supostos estrangeiros em causa é a diretora do Gabinfo.
Também não sei se são jornalistas, não tenho nenhuma informação, porque acredito que se fossem jornalistas teriam se apresentado, pelo menos em termos de pedido ao Gabinete de Informação.
Palma e outros distritos vizinhos têm sido palco de frequentes ataques armados de homens desconhecidos há mais de um ano e dois meses. São regiões ricas em recursos naturais, com destaque para o gás natural e onde operam as grandes multinacionais. O interesse da mídia internacional em cobrir os eventos da região aumenta cada dia. É comum jornalistas estrangeiros fazerem coberturas no país sem estarem devidamente credenciados? Pergunta colocada a responsável do Gabinfo.
Nós podemos ter um outro caso de jornalistas que possam entrar, mas considerá-los comum, não chegamos a isso. Já tivemos situações, é verdade, mas nesse caso eu nem sei se trata de jornalistas ou não. Então, mesmo a informação inicial que foi divulgada, acho que as próprias pessoas que fizeram a divulgação, já diziam, falavam de ativistas. Mas acontece em casos, mas não posso considerá-los comuns.
Chega ao fim nesta quarta-feira um dos processos de recenseamento eleitoral mais polémicos da história da Guiné-Bissau. O recenseamento até chegou a ser interrompido pelo Ministério Público por alegadas irregularidades denunciadas por um grupo de partidos políticos que insistiu na sua nulidade e na demissão da ministra da Administração Territorial, Esther Fernandes, que coordena o recenseamento. Mais informações com Brema Darame.
Um porta-voz do Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau, Madem G15, Djibril Baldé, disse à DW África que o recenseamento eleitoral está longe de atingir o número de pessoas com condições para adquirir a capacidade eleitoral ativa, tanto no país como no estrangeiro, e acusa o primeiro-ministro, Aristides Gomes, de estar a conduzir o país para um grande problema com a tentativa de fraude eleitoral.
O recenseamento não tem condições de terminar na nossa posição. Temos bases em todo o território nacional e na diáspora. Falta muita gente por recensear. Muitos foram considerados recenseados, foram mal recenseados, com dupla identidade, tripla identidade, pessoas que as identidades paternais não estão completas, muitas irregularidades que nos indicam que estamos perante uma gigantesca tentativa de fraude eleitoral.
Segundo os dados do governo guineense, avançados na segunda-feira à imprensa pelo primeiro-ministro Aristides Gomes, o recenseamento atingiu 95% dos 900 mil potenciais eleitores previstos. No entender do partido formado essencialmente por militantes dissidentes do PAIGC, os recenseados não chegam à metade dos números que o governo tem anunciado. Madem G15 alega que as máquinas estão a duplicar os dados e questiona como é que são divulgados os dados sem que se tenha feito a sincronização. Djibril Baldé, em declarações à DW África, afirma que se o governo insistir em terminar o recenseamento nesta quarta-feira, o partido vai colocar milhares de guineenses na rua para mostrar que uma boa parte dos potenciais eleitores ficou fora do processo.
Portanto, estamos numa situação gravíssima. O Madem G15 não vai estar a passar, porque vão sair para a rua todos aqueles que não estão recenseados. Não é só militantes do Madem.
O partido, recentemente fundado em Bissau, já não pede a nulidade do processo, mas exige que seja feita uma auditoria independente ao processo de recenseamento e que sejam corrigidos todos os erros detectados, tudo isto sob fiscalização do Ministério Público e com a presença dos representantes informáticos de todos os partidos políticos. Entretanto, para o analista político guineense Luís Petit, não é surpresa que haja contestações ao processo, tendo em conta o nível da desconfiança política que tem reinado na Guiné-Bissau durante a legislatura. E lembra que a lei guineense é muito clara nesta matéria.
Desde que o recenseamento atingisse um número superior ao recenseamento precedente, aí já há condições normais para o processo de revotação decorrer normalmente.
A DW África, Luís Petit, sublinha que muitos guineenses, devido às querelas políticas e às constantes instabilidades que o país tem vivido nos últimos tempos, recusaram comparecer nos postos de recenseamento em protesto à forma como a política é feita na Guiné-Bissau. Brahim Adarami, DW.
DW Notícias.
A empresa chinesa Huawei negou hoje qualquer ligação aos serviços de informação e inteligência de Pequim quando enfrenta uma vaga de rejeições dos seus equipamentos de telecomunicações 5G no Ocidente. O fabricante chinês decidiu hoje abrir os seus laboratórios de pesquisa à curiosidade dos jornalistas e organizar uma conferência de imprensa para esclarecer dúvidas. A Huawei assegurou ainda que nunca recebeu nenhum pedido do governo chinês para o acesso a dados. A autodefesa da empresa acontece numa fase difícil com os Estados Unidos preocupados com o avanço tecnológico chinês e a tentar dissuadir os aliados de usar o seu equipamento. De lembrar que recentemente a diretora financeira da empresa foi considerada suspeita pela justiça norte-americana de cumplicidade em fraude para contornar as sanções dos Estados Unidos ao Irão e foi detida no Canadá. O governo da China solicitou hoje à Organização Mundial do Comércio a criação de um grupo especial para investigar as tarifas impostas pelos Estados Unidos às importações oriundas do país asiático desde julho deste ano, origem da atual guerra comercial entre as duas potências. O pedido fecha a fase de consultas bilaterais que tinha começado em agosto e a disputa passará agora a ser tratada pelo órgão de solução de controvérsias da OMC, formado por representantes de países membros da organização internacional. As tarifas contra as quais a China protesta, foram impostas pelo governo de Donald Trump em resposta a supostas más práticas chinesas em matéria de transferência de tecnologia e propriedade intelectual. Na França, a popularidade do presidente Emmanuel Macron caiu no último mês até o mínimo do seu mandato, coincidindo com a crise dos coletes amarelos, enquanto a líder de extrema-direita, Marine Le Pen, aparece como a grande beneficiária da situação. O resultado é do Instituto Demoscópico Odoxa em Paris. E o técnico de futebol, José Mourinho, foi hoje demitido do Manchester United depois de 2 anos e meio no cargo e após um começo muito mau de temporada que culminou com a derrota diante do Liverpool no último final de semana. O Manchester ocupa atualmente a 6ª posição na tabela. O francês Zidane é o principal favorito para substituir o técnico português. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
António Rocha, o que é que os ouvintes dizem sobre uma possibilidade da Renamo voltar aos confrontos armados?
Carlos Leopoldino escreveu no WhatsApp para dizer que acha que as duas partes nunca mais irão voltar aos confrontos, pois as negociações estão numa fase muito avançada. O que deve ser feito é muito simples. O presidente Niusi deve corrigir as nomeações de interinas para efetivas para que as negociações com a RENAMO prossigam normalmente, diz Carlos Leopoldino no WhatsApp. Luís Carlos de Funhalouro escreveu para dizer que Filipe Niusi tem que assumir as suas responsabilidades enquanto chefe do partido no poder e o principal detentor de armas e munições no país. A Frelimo quer perpetuar-se no poder pela força das armas, mas isso não será bom para o desenvolvimento de Moçambique. Condenamos qualquer ato de violência, o diálogo deverá prevalecer em todas as circunstâncias. Jorge Ferreira, no WhatsApp, diz que Moçambique de hoje não é Moçambique de ontem, com guerras e bandidos armados. O diálogo vai ter que ser uma atividade permanente de todos os partidos, quer seja da situação ou da oposição. Adulai Candei, também no Facebook, diz que a Frelimo demonstrou ao povo moçambicano que o partido não está em condições para dirigir o país, porque, se olharmos bem, qualquer governante democrático tem a sua preocupação em resolver os problemas e trabalhar para a estabilidade do país. mas em Moçambique tudo é precisamente ao contrário.
Obrigada a todos pela participação. Nós ficamos por aqui. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem e tenha uma boa noite.